ciência e tecnologia.
Agora, 9h04, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar Brasil, e voltamos com a nossa sessão especial. Hoje, ciência e tecnologia aqui na Rádio FMG Educativa. Por isso, vou dar uma boa noite para ela, professora Raimundo. Muito boa noite.
Boa noite, Alanda. Boa noite, né, aos nossos ouvintes, nossos escutantes. Nossa conversa hoje de ciência e tecnologia é com o Aurélio Ferreira. Ele que é professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. O Aurélio, ele é um dos coordenadores da campanha em curso em apoio à pesquisa, né, defendendo a pesquisa e, sobretudo, o apoio à FAPEMIC, que é a ação de amparo à pesquisa de Minas Gerais. Boa noite, Aurélio.
Opa, estamos com dificuldade de ouvir o Aurélio aqui, talvez algum problema de conexão. Já aconteceu hoje, aconteceu de novo. Aurélio, acredito que se você desconectar e reconectar, a gente vai conseguir te ouvir direitinho. Enquanto o Aurélio faz, a gente tenta restabelecer esse contato com ele. Valéria, você pode contar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa e a campanha?
Pois é, né? Eu tô assim, a gente está aqui, o Aurélio vai falar para a gente mais sobre isso, né? Mas o Aurélio, ele está à frente da campanha em defesa da FAPEMIG, e é uma causa bastante importante, né? Então, assim, é um movimento que está acontecendo e a campanha está em sua terceira fase. Mas, assim, ela teve início com a carreata para entrega de uma carta ao governador e nessa carta reivindicando aí o apoio à FAPEMIG, né? E, na verdade, o que acontece, né? Essa reivindicação de a liberação, na verdade, não é a liberação, mas é o cumprimento mesmo da legislação, né, que prevê o repasse de 1% da receita orçamentária anual do Estado, né, para a FAPEMIG, né, e isso é, não acontecendo isso, o que a gente tem, na verdade, é uma série de implicações face ao investimento, né, em pesquisa, nos projetos de manutenção dos projetos de ensino, pesquisa, de extensão, né. A gente também tem um impacto bastante importante, né, nas instituições de ciência, tecnologia e inovação. Né, na verdade, essas instituições, ela constitui uma rede de instituições públicas e comunitárias de ciência. Né, então, só um dado assim, importante e bastante expressivo. Mais ou menos 100 cidades mineiras têm entre uma a duas dessas instituições, né, instituições dessa natureza. Então, esse não investimento, né, na pesquisa, na ciência e na tecnologia impacta em muito, né, a exemplo da economia local, né, a oferta de emprego e renda. Então, é uma situação bastante complexa e reforça, sim, a necessidade desse movimento, né, sobretudo porque a gente, né, vê o movimento entendendo a importância disso, sobretudo alinhado com a ideia de que a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais é, na verdade, dos mineiros, né? Então, é uma causa importante dos mineiros. E a gente vai conversar mais sobre isso. Oi, Aurélio, como é que você está? Já chegou, já está aqui com a gente para iniciarmos a nossa conversa?
Parece que o problema permanece, Aurélio, você nos escuta? Fizemos esse teste mais cedo, estava tudo correndo bem, não mais. Tá na confusão. Vamos tocar uma música enquanto a gente tenta reconectar com o Aurélio e aí a gente consegue restabelecer tudo isso. Vamos escutar Vanusa, Paralelas. Espero que a gente volte direitinho com o Aurélio.
Agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho, eu fico vivo. Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz do mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passas graças e adentros, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No corpo malvado, quem abre os braços sou eu. Asfalto em que tu vais, e as paralelas dos pneus na rua das ruas são duas estradas nuas em que foges do que tem.
Apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O respeito aos direitos humanos tem sido uma importante bandeira da sociedade, mas alguns se esqueceram de incluir as mulheres nessa história. Qualquer país que não faz nada para acabar com as agressões físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra suas mulheres é um país que desrespeita um direito básico do ser humano: viver em paz. Dignidade não tem sexo. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e Tecnologia.
9h14, esse negócio de programa remoto, de vez em quando a bruxa fica solta aqui no sistema. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Aurélio, agora sim, você nos escuta?
Sim, perfeitamente.
Ótimo, também te escutamos.
Que bom, Helena. Então, que bom, Aurélio, que você já está aqui conosco, né, e resolvendo os problemas das tecnologias falham, né? E aí a gente acaba tendo que se redirecionar e ser flexível, né? Mas bom, Aurélio, que você está aqui, boa noite. É, eu estava aqui antes da sua chegada aqui, eu estava falando da questão do movimento aí que você lidera, né, em apoio, né, reivindicando o desenvolvimento das pesquisas, a continuidade das pesquisas e o apoio à FAPEMIG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais, falando sim um pouco do impacto, né, do não investimento do governo nessa área, com o cumprimento da lei que prevê a dotação de 1% da receita do Estado, a receita total, né, para o repasse para a FAPEMIG, né? Então, eu estava conversando um pouco sobre isso, e eu queria, Aurélio, iniciar a conversa com você, que você falasse um pouco, assim, dessa campanha, você como líder dessa, como um dos líderes, né, dessa campanha, que você falasse um pouco para a gente sobre, né, sobre essa a fase, né, contasse para a gente um pouco como é que surgiu esse movimento e em que pé que nós estamos. Vamos lá?
Ótimo, Valéria. Boa noite, Valéria. Boa noite, Yolanda. Prezados ouvintes. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria, de fato, de apresentar uma ideia que a gente já vem desenvolvendo, né? Apesar de eu ser um dos líderes, né, como a Valéria disse, esse grupo é um grupo grande, né, um grupo composto aí pelo coletivo, né, Inteligência Coletiva Minas Gerais, né, então é um grupo bastante eclético, com várias pessoas de diversas áreas, tem um número considerável de estudantes, de sindicalistas, né, de vários movimentos representativos aí da academia. Então, assim, eu tenho que dizer que esse movimento é um movimento que já nasceu com um sucesso muito grande, porque é um grupo de pessoas que pensa exatamente o Estado de Minas Gerais, tenta pensar o Estado de Minas Gerais tendo em vista exatamente como que a gente pode pensar e desenvolver ações que possam melhorar a vida das pessoas, porque nós entendemos que a ciência, a tecnologia, a inovação, elas só fazem sentido se forem desenvolvidas, né, se forem pensadas, se forem programadas para desenvolver a melhoria de vida das pessoas. Então, é nesse sentido que nós estamos pensando e agindo em prol da FAPEMIG.
Bom, Aurélio, você está falando, né, ao falar sobre a importância, né, do investimento na FAPEMIG, né, e nas pesquisas e como melhorar a vida das pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os impactos, né, da não destinação desses recursos ou do comprometimento, né, da destinação desse recurso em instituições como, né, a gente falou dessas instituições de ciência e tecnologia, né, e inovação, que é uma ampla rede de instituições públicas, né, são instituições públicas e comunitárias de ciência, né. Então, um exemplo, a gente tem a EPAMIG, a gente tem a Embrapa, a gente tem a Fiocruz, instituições como FUNED. Conta para a gente, Aurélio, como é que se dá esse impacto, qual é o prejuízo de quem e como, né, isso acontece e como que isso compromete a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do Estado.
Valéria, infelizmente, né, temos que dizer que o prejuízo é absurdo, o prejuízo é incalculável, uma vez que instituições como o SUS, por exemplo, né, tem um programa de pesquisa que se chama PPSUS. Né? Esse programa é um programa financiado pela FAPEMIG juntamente com outras instituições do governo federal, né, CNPq, CAPES, e esse programa é um tipo de programa que não pode parar nunca. É um programa que tem que ser continuado, né, de forma ininterrupta, porque ele promove o desenvolvimento de vacinas, promove a criação e descoberta de medicamentos para a cura de uma série de doenças. E quando a gente pensa, por exemplo, instituições como a FAPEMI, como a Embrapa, né, como a Fiocruz, né, como uma série de instituições. Só para você ter uma ideia, nós temos um total de instituições públicas que fazem parte de um total de 110 municípios. E esses 110 municípios, né, com institutos federais, com universidades federais, com o CEFET, juntamente com outras instituições, como as que você já mencionou, são instituições que atingem, que desenvolvem programas, não só programas para combate a doenças, né, para melhoria da saúde, nós temos programas também para desenvolvimento de produção, né, de alimentos, por exemplo, para melhoria de alimentos. E esses programas hoje estão todos parados. Né? Por que, que eles estão parados? Porque o governo Zema, no momento, ele destina apenas em torno de 25% da verba que deveria destinar para a FAPEMIG e não o faz. Então, com isso, é importante destacar que hoje nós temos apenas 4 programas sendo continuados, 4 editais sendo continuados neste ano de 2020. Né? Então, isso é um prejuízo absurdo, exatamente por quê? Porque há uma descontinuidade nos projetos de pesquisa. Então, assim, o número de pesquisas desenvolvidas, né, para a melhoria da qualidade de vida da população é muito grande, mas em função, né, da pandemia e em função do não repasse, né, do governo Zema para a FAPEMIG, esses programas são descontinuados. Né? Então, ao serem descontinuados, então pesquisas como, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, estão todos parados. E são medicamentos os mais variados, para os mais variados tipos de doenças, mas também programas desenvolvidos, por exemplo, por estudantes do ensino médio, que giravam em torno de 5 mil estudantes, né, financiava em torno de 5 mil estudantes do ensino médio e da graduação, todos esses estudantes estão parados hoje. E o pior é que são bolsas que variam entre R$ 150 para cada estudante do ensino médio e R$ 400 para estudantes do ensino superior. Então, tudo isso hoje está parado. Né? Então, assim, o prejuízo disso é muito grande.
Pois é, Aurélio, e você toca numa questão assim, que eu gostaria de continuar a nossa conversa. Gostaria de seguir nessa toada. O governo respondeu, né, a essa, se pronunciou, manifestou em relação a essa questão pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, né, e, né, colocando inclusive o contexto da pandemia da Covid-19, lidando com uma perda na arrecadação, com uma expectativa de 5 bilhões nesse ano agora, né, de 2020. Esse repasse, e ainda mais, né, que houve um repasse em julho de 74 milhões à FAPEMIG, que para financiar exatamente os projetos de pesquisa e extensão. Né. E aí, né, como é que você avalia isso, né, dentro desse repasse que é previsto pela Constituição Mineira de 1%, né, isso significaria em torno de 46,7 bilhões para este ano de 2020. É possível dimensionar, assim, né, você já falou aí das perdas, né, dos comprometimentos, mas qual é a resposta que o governo diz, né, para essa questão do não repasse? Né, o que é colocado como argumentação assim, para esse descumprimento da lei? Assim?
O grande problema, Valéria, é exatamente esse. Assim, o governo ele faz um jogo, ele faz um discurso que não se confirma. Por que não se confirma? Porque, vejam, a LOA, né, a votação da LOA, ela ocorre sempre no ano anterior. Né? E ao ser votada, ela é votada a partir de uma estimativa de valores. Né? Esses valores, eles podem ser um pouco mais, podem ser um pouco menos. Mas veja, nesse sentido, a arrecadação do governo federal, ela continua praticamente a mesma, houve uma diminuição sim, mas veja, o que está em questão é que o percentual, né, ou seja, o percentual de 1% daquele valor que foi arrecadado tanto em 2018, quanto em 2019, quanto em 2020, esses valores não foram repassados, porque o valor é alterado, digamos assim, apenas em correspondência ao valor real da receita. Então, por exemplo, em 2018, ainda que tenha havido uma diminuição da arrecadação do governo do Estado, ele repassou apenas 0,32% do 1% que deveria ter arrecadado. Em 2019, ele repassou 0,25% do valor de 1%. E, consequentemente, em 2020, o valor repassado foi ainda menor do que 0,25%. Então, assim, esses valores que eu estou falando são sempre correspondentes a 1%. Então, não importa, digamos assim, se o governo federal fez uma arrecadação, o governo estadual, desculpa, se ele fez uma arrecadação de 600 milhões, ele tem que repassar 1% de 600 milhões. Só que o que tem ocorrido? Em vez de repassar 1% de 600 milhões, ele tem feito um repasse de 0,25% do que ele deveria ter repassado. Né? Ou seja, do 1% que ele deveria ter repassado. Então, na verdade, o governo ele joga com esses dados, né? E quando a gente pergunta, quando a gente questiona, né, que valores são esses, de onde eles estão calculando, eles não nos mostram, eles não nos apresentam. Mas, com a receita, vai lá no site, né, da transparência, a gente verifica que, na verdade, o valor arrecadado está lá registrado, aquele valor não está sendo repassado. Ele insiste nisso, mas ele não repassa.
Pois é, Aurélio, então essa questão que você coloca, a gente vai entendendo assim, se a gente entende a FAPEMIG, né, como uma instituição, né, que ela é uma instituição da sociedade, né, dos mineiros, né, então assim, e a conduta do governo, obviamente, que ela vai afetar aí, né, não só as questões que são interesse de universidades, pesquisadores, né, sobretudo também, né, vai impactar também, mas houve no dia 23 agora, dia 23 passado, 23 de outubro, um debate, né, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu sei que esse movimento, né, em defesa da pesquisa e defesa do apoio à FAPEMIG, essa campanha tem mobilizado vários segmentos, né, da sociedade. Sim. Né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre quais segmentos, né, estão engajados, né, nessa causa, que segmentos que são importantes, né, a adesão para esse fortalecimento do movimento, pensando nessa ideia da FAPEMIG como uma organização, uma instituição dos mineiros, né, da sociedade, da população. Sim. Explicar. Sim. Por quê, né? Por quê?
Então, Valéria, assim, nós tivemos essa audiência pública foi extremamente importante, porque nós conseguimos mostrar primeiro esses dados, né? Ficou muito evidente, né, que o discurso do governo é e a realidade, né, é outra, né? Ou seja, os valores devidos não são repassados. E aí, esse movimento foi extremamente importante, porque nós tivemos, por exemplo, um manifesto que foi assinado por um total de 15 sindicatos. São todos sindicatos da educação, e são todos sindicatos da educação do Estado de Minas Gerais, né? Além dos sindicatos, né, por exemplo, o Sindicefet, Sinasef, APU-BH, Simpro, né? Então, assim, a PUV, o número é muito grande de sindicatos, né? Então, assim, primeiro isso. Segundo, nós tivemos um apoio, né, e estamos tendo um apoio de um número muito grande de estudantes, né? Então, assim, por exemplo, a UNE, a UE, os DCEs, do interior, inclusive, da Federal de Juiz de Fora, da Federal de Uberlândia, Federal de Uberaba, Federal de Viçosa, Federal de Alfenas, a Federal de Afunrei, né? A Federal dos Vales de Quitionha e Mucuri, os DAs da PUC, DCE da PUC, da PUC Minas. Tivemos a participação do FORIPS, né, que tem nos apoiado desde o início, vários reitores, né, reitora da UENG, representantes da reitoria, né, da UFMG, reitoria da PUC Minas. Então, assim, tivemos uma participação muito grande de muitas instituições que vêm sofrendo com essa forma, né, que o governo do Estado tem tratado a FAPEMIG, né? E, assim, nesse sentido, é importante destacar ainda, assim, que as instituições, essas instituições de pesquisa, né, a outra instituição extremamente importante que participa com a gente, né, é exatamente a Fiocruz, né, a FUNET, né, outra instituição que tem sofrido muito, né, porque as pesquisas, que também, as pesquisas, veja a importância da FUNET, né, como que instituição como essa, né, pode ficar sem o financiamento, né, da FAPEMIG, né, sem o desenvolvimento das pesquisas, né, em várias doenças, né, que ela desenvolve. Nós estamos vivendo agora o problema da pandemia, né? Nós entendemos, por exemplo, que é preciso continuar investindo em pesquisas para dar conta da Covid, né? E essas instituições todas, elas têm desenvolvido pesquisas, inclusive, assim, mesmo sem o financiamento da FAPEMIG, né? O número de estudantes e de professores, que é muito grande, que tem desenvolvido pesquisas com recursos próprios. Isso é um grande absurdo. Né, nós temos identificado isso já, né, que os pesquisadores estão, né, com recursos próprios desenvolvendo as pesquisas, mesmo sem financiamento, numa condição dessa. Né? Então, assim, a FAPEMIG é a instituição estadual, é a única instituição estadual que nós temos, né, com esse propósito de fomento, né, e que ela exerce uma importância muito grande. Por quê? Exatamente por causa da garantia de um desenvolvimento de uma pesquisa autônoma. Se nós não temos desenvolvimento, né, se nós não temos capacidade autônoma de desenvolvimento de pesquisa, o que, que nós vamos ter que fazer daqui a pouco? Né? E nós já fazemos muito isso. Né? Nós pagamos um preço muito alto, né, por produtos que nós temos condições de produzir aqui no Brasil. Nós temos profissionais capacitados, né, para isso. E assim, veja que, por exemplo, hoje o Biden, né, para dar um exemplo, que eu fico muito impressionado com isso, né, como que nós investimos pouco e como nós valorizamos pouco os nossos pesquisadores. Né, isso me deixa muito indignado. Porque, por exemplo, hoje o Biden fez um anúncio, né, uma equipe que ele montou para enfrentar a Covid nos Estados Unidos. Né? E adivinhem, nessa equipe de 13 profissionais 13 pesquisadores, 13 cientistas, nós temos lá uma médica brasileira que compõe, né, essa equipe que vai enfrentar, né, a pandemia da Covid nos Estados Unidos. Então, assim, são exemplos, Valéria, né, e prezados ouvintes, que nos chamam muito a atenção. Né? Então, assim, nós temos, às vezes, os melhores pesquisadores, grandes pesquisadores, pesquisadores formidáveis, que têm que sair do Brasil, né, para fazer sucesso fora do Brasil, porque no Brasil eles não conseguem desenvolver as pesquisas que poderiam estar desenvolvendo aqui.
Pois é, Aurélio, é muito crítica a situação e lamentável, né? É importante você trazer essas questões para a gente conversar aqui e para que, né, as pessoas, os nossos ouvintes, quem está escutando a gente, possa também, assim, pensar um pouco nisso, certamente, né? E eu penso também, assim, que essa é uma discussão, como é uma questão que interessa a toda a sociedade, né, a população, sobretudo quando você contextualiza nessa questão, a questão da Covid, esse movimento, né, em relação às pesquisas em torno da vacina, né, isso é uma coisa de uma expectativa muito grande, mas a gente vai deixar essa conversa, Aurélio, que ela vai ter uma sequência, né, para outro momento, porque infelizmente agora o nosso tempo está encurtado, né. Mas antes, porém, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, principalmente pensando que isso é uma causa de interesse público, né, de interesse coletivo, como é que as pessoas podem aderir à campanha, apoiar a campanha, como aderir à inteligência coletiva que está aí também, assim, encabeçando esse movimento. Fica aí para nós, para ver como é que a gente consegue, né, como é possível o engajamento e a mobilização de outras pessoas, né?
Perfeito, Valéria. Olha, nós temos várias opções, assim, que eu acho que esse é um momento crucial de apoio, né? O que a gente tem conseguido até agora, né, frente a, e juntamente, né, com a Assembleia Legislativa, que tem dado um apoio para nós muito bom, nós temos que destacar isso, o apoio principalmente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, da Assembleia Legislativa, e nós temos, né, uma forma de acesso, né, e de apoio que todos os ouvintes, todas as ouvintes podem nos dar, é acessando, por exemplo, a nossa homepage do Facebook, né, Inteligência Coletiva Minas Gerais, podem acessar também o nosso site, inteligcolmg.com.br, né, podem nos enviar um e-mail pelo site, né, só para repetir mais uma vez, inteligcolmg.com.br, né, que vocês podem entrar em contato conosco enviando o seu e-mail e nós retornaremos com todo o prazer. Precisamos do apoio, inclusive, no Instagram, né, com o mesmo nome, Inteligência Coletiva Minas Gerais, né, e nós contamos com o apoio de todas e todos.
Ok, Aurélio, precisamos encerrar, né, então está dado o recado. Vamos aí, pessoal, então, assim, conhecer mais o movimento e participar, porque o interesse, né, é de todos, a causa interessa a todos nós. Boa noite, Aurélio, muito grata pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Holanda, e boa noite aos nossos escutantes. Até a próxima sessão de Ciência e Tecnologia. Um abraço.
Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.